Enroscando agora, no Curva de Rio, Papo Tranqueira.
Olá, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida e minha garganta tá uma merda.
Eu sou o Matheus Montanha e tem nada a ver com isso.
Que arrombado, velho. Tá aí reclamando até agora. Ah, quando for gravar, coloca no mudo pra ficar fungando e não sei o quê. Agora não tem nada a ver com isso, né?
Eu não sei do que você tá falando, cara.
Beleza, beleza. Vamos fingir que a gente só abriu essa conferência, começou a gravar e acabou, né?
Exatamente. Ah. Eu nem falo com você direito, Rafael.
É verdade, verdade. Pode crer. Bom, vamos lá.
Completamente profissional aqui.
Que idiota, velho, meu Deus. Vamos ler os comentários. No caso, o único comentário do programa sobre imortalidade. E o comentário é de quem?
Do senhor Lucas Urvelen, o Luquita da cerveja?
Exatamente, o próprio. Porque outro cara é que você também só tem relação profissional, né? Você não sai pra beber cerveja com ele por aí nem nada, né?
Nunca vi esse cara na minha vida, cara. Ele só comenta aqui no Curva de Rio, simplesmente.
É um cara da internet que apareceu aí, né?
Exatamente, justamente, isso mesmo.
Perfeito. Vamos ao comentário dele, então? Caralho, que programa foda. Foda porque eu sou imortal. Pelo menos é o que digo e tento convencer as pessoas. Atualmente, imortal é um termo que podemos usar para quem de fato entrou para a história de alguma forma. Alguém que será eternamente lembrado, não importa a época. Sobre ser congelado, eu acredito que não serve para você dar alguns saltos temporais, da única forma possível atualmente. Não, acredito que serve, desculpa. Não que seja de fato possível. Faltou citar o filme The Motion Man.
Faltou mesmo.
Stallone e Snipes, onde eles são congelados para cumprir uma pena. Bom, motivo realmente idiota. É, porra, que punição é essa, caralho?
É mais legal que nesse filme, é tipo, eles têm um erro na programação que tava programado pro Wesley Snipes quando acordar com a mentalidade de, tipo, um mestre fodão militar, e o Stallone tava programado pra acordar como um costureiro, tá ligado? É muito bizarro o filme, que o Stallone tem que salvar o pessoal, porque ele tem a memória antiga, mas ele não tem as habilidades de um cara foda, de fato. Ele sabe costurar muito bem.
Isso foi útil no filme?
Ah, não, só tem uma piadinha numa hora que eles estão saindo do tiroteio e a Sandra Bullock rasga a roupa, aí ele fala, uma agulhinha, eu resolvi isso rapidinho. Aí ele fala, caramba, por que eu tô falando isso? Continua o comentário.
A merda da vida que aprendemos, conquistamos, evoluímos para depois deixar tudo pra trás. Tenho bronca com a morte, por isso espero um dia ter a oportunidade de ser imortal. Sei que isso pode me causar muitos problemas, com perdas de vida, outras pessoas morrendo, mas não consigo aceitar deixar tudo para trás. Enfim, espero ser imortal, ter a oportunidade de depositar um centavo em uma conta e ir ao restaurante no fim do universo para assistir o espetáculo da Fenda Temporal. É, vocês não manjam muito de Douglas Adams. Cara, ele...
Eu entendi porque ele falou isso,
gente,
cara.
A gente citou isso até, cara, como assim?
É, a gente citou e eu não me lembro de nenhuma falha, cara. Se tem uma falha, deve ter sido você, provavelmente, mas realmente não me lembro de alguma falha que a gente falou sobre o Restaurante Fim do Universo.
Que agressivo, cara. Se tem alguma falha, foi sua. Caralho, velho. Outra coisa em relação ao filme O Sexto Dia é que essa questão de clonagem e transferência de consciência sempre me fez pensar se minha cópia realmente seria eu. Sou ateu também. Sou ateu também, não sei por que você falou isso, porque não tem ninguém ateu aqui. Somos todos bons cristãos.
Somos.
Acredito em porra nenhuma, a não ser que viemos da energia. Somos energia e quando morremos, retornamos energia para o ciclo de vida e talvez por isso não consiga aceitar que um clone com minha mente seja eu. É, será que ele se arriscaria a se teletransportar?
É estranho, né, cara? Porque seria praticamente isso. Você tá matando o corpo e aparecendo em outro lugar, praticamente.
É.
Enfim. Esse ponto do Luquita é meio estranho. Eu acho que não, cara. Acho que a mente pode ser copiada mesmo, sem problema, em caso de clone. Vai ter dois de você e pronto, amigão. Falou.
Ah, pensando bem, realmente sou estranho isso aí. Você vai destruir um corpo, você vai se matar e o seu próximo vai ser você mesmo?
Sim. Eu acho que sim, porque eu não acredito em coisas tipo alma, tá ligado? Então, tipo, se você copiar inteiramente você, incluindo seu pensamento e toda a informação que você tem no seu cérebro, vai ser você do outro lado do mesmo jeito, cara. Então sim, vão ter dois de você e vai ser bem estranho, mas eu acho que se for possível copiar o corpo completo, vai ser isso mesmo.
É melhor não parar pra pensar nisso, velho. É algo meio como se fosse alma para muitos, mas é uma pergunta que não teria resposta, porque eu não saberia se o outro eu sou eu. Bom, é isso. Eu tinha mais algumas viagens, mas o ácido acabou. Muito bom. Tivemos um comentário que foi aparentemente apagado, Matheus.
Eu não sei se foi apagado, mas como nós somos um bando de cuzão mesmo, o Paulo Carvente lá do Extremistas, podcast parceiro aí, comentou: "Tão falando muita merda, hein?" E eu não entendi, cara. Mas, Paulo, volta aí na postagem, cara, e explica isso aí, por favor, cara, na moral. Eu fiquei meio tipo, é. E aí, cara, qual é? Eu concordo que a gente fala muita merda, mas, porra, especifica, tá ligado? Qual merda exatamente você tá falando e tal. Fica difícil assim.
Cara, um bom comentário. Um bom comentário. Tô falando muita merda, hein?
Beleza, isso eu sei, porra.
Tipo, vai, ok. Bom, não esqueçam de curtir a página do Curva de Rio no Facebook, que é Curva de Rio Podcast, não é, Matheus?
Exatamente, cara. Curva de Rio Podcast, tá lá a nossa página, Atrações Diretas. O pessoal tá sempre falando com a gente tá sempre falando com o pessoal lá também. A gente tá agora com 197 curtidas no Facebook, tô olhando agora. E, na boa, vamos aumentar essa parada aí, galera. Tá, falta pouco pras duas centenas, vai ser... Eu quero chegar nesse número logo,
é,
certo?
É verdade, é verdade. Vamos lá, vamos chegar a 200. Bom, sem mais ladainha, vamos pras notícias da semana, Matheus.
É isso aí, cara, vamos lá. Eu vou trazer agora a nossa primeira notícia. Polonês exagera na bebida e paga táxi com medalha de ouro.
Cara, por que, né, cara?
A minha resposta foi isso que eu sei dizer, por que não? Mas eu não sei por que não, cara. Eu não consigo entender, desculpa.
É muito... Cara, você imagina, cara. Cara, eu tô vendo a notícia aqui. Ele é bicampeão mundial no lançamento de martelo, cara. A modalidade esportiva do cara, o cara é polonês e ele paga táxi com medalha de ouro. Puta que fudido, velho.
Sabe que a Polônia, ela disputa com a Rússia pela patente de mãe da vodka, sabe? Quem fez a vodka primeiro, se é a Polônia ou a Rússia. E esse é o tipo de situação que faz eu pensar que a Polônia pode ter esse título, cara. Porque só isso justifica, tá ligado? A quantidade de absurdo que é isso. E a pior parte é o taxista, sabe? É tipo... Ele acreditou mesmo no cara? Porque se eu fosse taxista, eu não ia acreditar nisso, tá ligado?
Ah, cara...
Tá louco, velho, porra.
Se você abrir a notícia e ver o tamanho do cara, você acreditaria que ele arremessa martelo, velho?
Não, eu até abri a notícia e... É... Sério?
Cara, eu vou te falar, com um cara desse tamanho, se ele teve que pagar o táxi com medalha, nem queira saber como ele pagou pra quantidade de vodka. Porque não é fácil deixar esse cara bêbado, eu tenho certeza.
Pode crer. Foda. Fim, né? Isso é meio bizarro, querendo ou não. Eu fico pensando que, pelo jeito, ser esportista não é tão... Quer dizer, esportista deve ser muito legal nesse ponto, né? Porque esportista pode ser ficar bêbado, porra. É, mas também é a Polônia, então acho que não conta muito no fim das contas.
Cara, porra, por quê, velho?
Por que não?
Tá bom, né? Vamos lá. Autoridades da Noruega afirmam que, em breve, uma grande quantidade de usuários do serviço de streaming Popcorn Time... vão receber uma surpresa.
Eu não sei que serviço é esse, cara. Qual que é?
Olha, eu também não conhecia, fui pesquisar. Dizem que ele é um negocinho de pirataria, né?
Meu Deus, que
e anda. As autoridades norueguesas prenderam uma galera que organizava esse serviço e falaram que uma grande quantidade de usuários vão ter uma surpresa.
Mas pra usar esse negócio tem que fazer registro ou é só entrar no site e usar?
É um programa que você baixa, cara. Você baixa, aparece os filmes pra você, você dá play, simplesmente. Ele é um...
Mas você não tem que registrar com Facebook, colocar e-mail, nada?
Não, não.
Que bizarro, né, cara?
Bom, e outra... Pelo que eu li aqui, o serviço também te dá a possibilidade de usar como uma VPN, o que torna mais difícil o trabalho da autoridade, né?
Sei lá. É como se fosse um serviço peer-to-peer, no caso.
Exatamente, é um P2P via... É por streaming, é uma coisa meio estranha, assim. Eu não sei, eu não testei, eu não sou grande fã de pirataria, provavelmente nunca vou usar, mas aparentemente funciona bem, viu?
É, eu não costumo usar porque eu não gosto de filmes do telefone e tal, e eu frequento a locadora do sueco. Então, eu realmente não costumo usar esse tipo de serviço, eu só uso serviços legalizados também.
Perfeito, perfeito, ok.
Eita, eu acho que não tem nada a comentar sobre isso, mas se você, amiguinho, usa o Popcorn Time, talvez é bom ficar de olho, viu, cara? Porque você pode ser um dos 75 mil premiados. Mas antes de falar de uma surpresa, será que é o quê? Um bolo?
É, pode ser.
Imagina chegar na sua casa um bolo e falar: parabéns, você usa Popcorn Time. Surpresa.
Olha, eu duvido muito que seja isso, viu, cara?
Sei lá, né?
Não acho que a surpresa seja muito agradável. Espero que só pegue usuários dinamarqueses, né? Que isso não chegue no Brasil.
Mas é na Noruega, cara.
É Noruega? Ah, velho, é tudo a mesma coisa. Dinamarca, Noruega, é
É, países nórdicos, né, cara? Foda-se.
Ah, a Dinamarca é nórdica?
Sim.
Oh, bacana.
Está no norte da Europa.
Muito bom, muito bom.
Depois da aula de geografia, cara, mais alguma coisa?
Não, não, tá tranquilo. Não? Tá tranquilo, mas assim, com certeza vai ter alguma galera aqui no Brasil com cozinha apertando, né? Porque vai saber o que é essa surpresa.
Vai saber o que é essa surpresa, cara. Eu tomaria cuidado se eu usasse o serviço Popcorn Time. Mas acho que não tem pra eu ir dos fones, então eu nem corro risco.
Tá bom, velho.
Próxima notícia aqui disponível pra gente. Foo Fighters aplicou um Rick Hole em membros da Westboro Baptist Church, que é a Igreja Batista de Westboro, que eu acho que é uma cidade, provavelmente. O que aconteceu? Eu não li essa notícia, Rafa.
É, o pessoal do Foo Fighters invadiu lá uma manifestação contra os gays, e tinha um rapaz amigo deles lá com uma tanguinha dançando e tal, foi bem legal. Foi uma pegadinha que eles fizeram, cara. A galera com mensagens de ódio, sabe? Morte aos gays, esse tipo.
Jesus vai voltar.
É, esse tipo de coisa simpática que essas igrejas homofóbicas gostam de fazer. E o Foo Fighters invadiu de forma bem humorada lá e mandou um foda-se pra eles. Bem, bem legal. O Foo Fighters sempre com boas ações.
Cara, a gente não tem fama de palavra com esse tipo de igreja não, cara. Esse bando de filha da puta mesmo que não quer se atualizar de acordo com o mundo e fica falando bosta até hoje. Recebeu uma surpresa aí do pessoal do Foo Fighters sempre bem engajado no mundo atual, nas causas e por aí vai. Qual o nome lá do baterista Nirvana, cara? Puta que pariu, sempre esqueço o nome desse cara.
Dave Grohl.
Dave Grohl.
Ele é bem parecido com o vocalista do Foo Fighters.
É o mesmo cara, cara. E também é o diabo no filme do Jack Black.
Isso, exatamente.
É, ele parece, pelas entrevistas, é um cara bem legal, né? Tipo, ele é muito gente fina, parece. Ele, tipo, aquele lance que teve lá do... Que ele tocou com a perna quebrada, que quebrou no meio do show.
Sim, ele terminou o show com a perna quebrada e continuou a turnê com a perna engessada. Sim, ele construiu um trono pra isso, mas ele pode, né?
Claro. Tem até uma parada interessante que esses dias eu tava... Sabe quando você tá sentado no boteco e você fica ouvindo conversa alheia porque você tá sozinho na hora e meio que você é amigo de todo mundo, mas você não conhece ninguém na verdade, você tá só lá bebendo simplesmente?
Sim, esses dias da semana que você sai pra encher a cara sozinho pela rua. Eu não costumo fazer isso, mas ok, segue, Matheus.
Filho! Algumas semanas eu tava num boteco por aí, num bar por aí, no balcão. Eu tava ouvindo um cara dizendo, ele falou que já trabalhou com vários shows e tal, e tal, e tal. Ele montava palco pra shows grandes, falou que já trabalhou no Rock in Rio, etc, esse tipo de coisa.
Perfeito.
E ele tava dizendo que tá puto, porque nas bandas hoje, você acha que o pessoal realmente toca, cara... Pro Tools, mano. O pessoal até toca, mas tipo, se falhou alguma coisa, desliga a guitarra, sobe o Pro Tools. Ele fala que é tudo assim atualmente. Salvo quando ele montou um palco pro Foo Fighters, e o pessoal foi super gente fina e falou, nem precisou de nada, eles tocaram na raça mesmo. Falou que o cara tava tocando bateria e tipo, perdeu a baqueta e foi sem o som do prato mesmo, e foda-se. Se fosse outro cara, ele só subiu o som da bateria quando tava tocando de boa. Esses realmente são bem true rock, sabe? Pelo que ele tava falando. Não sei até que ponto é verdade, porque o que você ouve de madrugada bebendo não é muito relevante nem garantido, né? Mas eu acho que combina, cara, com a personalidade dos caras.
Eu já ouvi falar disso aí, cara. Inclusive, tem uma banda americana aí, eu não sei até onde eu posso dizer, mas é a banda Beijo. As pessoas mais inteligentes vão entender. Eles já fazem playback mesmo. Não tem esse negócio de Pro Tools, não. Já não tocam nada mesmo.
Caramba. O cara só... Aquela banda da Cássia?
É, exatamente. Quer dizer, o cara só sobe no palco pra balançar a língua.
Pode crer, pode crer.
Mais uma curiosidade sobre o Dave Grohl, já que a gente tá falando de Foo Fighters. O cara dirigiu um documentário chamado Sound City. E teve uma série do lançamento do novo álbum do Foo Fighters, ele também dirigiu a série. E agora o cara tá sendo convidado pra dirigir outras coisas, cara.
Sério?
É.
Caramba, que coisa.
Muito legal, o Dave Grohl é um cara talentoso, né, cara? Pode não ser o melhor músico do mundo, mas ele é talentoso.
Não, eu acho que ele é muito sincero, cara. Eu que não gosto de música nova e considero Foo Fighters uma banda nova, eu respeito Foo Fighters, cara. Eu acho que eles são bons até. Eu ouço de boas músicas deles sem nenhum problema. Acho que das bandas novas até eu diria que é melhor, provavelmente.
Sério, qual o critério pra nova pra você? Só pra encerrar aqui.
Tudo que nasceu a partir de 1990 é novo pra mim.
Tcheco funda país livre em terra de ninguém na Europa.
É... Voltando aqui às notícias, né? Adorei o que aconteceu. Eu já devo ter falado um tempo atrás que... Se eu não falei aqui no podcast, meus amigos sabem, pessoal, tem consciência. Meus amigos, não você, tá?
É, então, entendi.
Que um dos meus sonhos que eu tenho, um único na verdade, é reunificar a Iugoslávia. Pra voltar a ser um grande país unificado, forte, por aí vai. E esse cara... Não fez exatamente isso, mas começou bem. Porque aí declarou, no meio da antiga Iugoslávia, que... atualmente tá entre a... Quer dizer, atualmente até o dia 25 de agosto, quando a gente tá gravando, às 7h40 da noite, é um país que está entre a Sérvia, a Croácia e a Hungria. É um pequeno espaço de terra, 200 vezes menor do que a cidade do Rio de Janeiro. A cidade inteira tem 1.200 quilômetros quadrados. O país inteiro tem 1.200 quilômetros quadrados. Ou seja, é menor que São Caetano. Tem ideia do que é isso, cara?
É, São Caetano do Sul, pra quem não sabe, é uma cidade aqui da ABC Paulista, que se você engata a terceira marcha na principal avenida, você chega em São Paulo.
Exatamente, isso mesmo. E se tivesse ladeira, cara, encostou, você desce de volta de Santo André, na moral.
Você cruza a cidade na banguela, né? Não tem essa, não.
Então... Só que cruza mesmo, cara, pensando agora. De boa.
Então, cara, olha, ele pode fazer isso.
Olha, o que acontece? Como depois de 1990, com a queda do Muro de Berlim e a queda da União Soviética e blá blá blá, etc.
Saudade.
Enfim. toda aquela Iugoslávia, aquele grande país, que já era uma unificação de vários países pequenos, se separou de novo e se separa até hoje. A gente já comentou sobre isso alguma vez também, eu acho, em que todo dia tem país novo, país velho, junta, separa o tempo todo, e nesse tira, troca e tal, sobrou um pedacinho de terra que não era de ninguém. Sabe quando, tipo, você tá viajando, tem umas fazendas que, tipo, ah, é divisa de tal com tal? Não é nem divisa, é um espaço. É um espaço completamente vazio. Sim, então, sim. Basicamente, não tinha terra. Aí esse cara
terra
foi
tinha,
lá...
não tinha dono, né?
É, exatamente, não tinha ninguém responsável. Aí o um cara que esqueci o nome, mas tá aqui na notícia, ele criou a Liberland, Cidade da Liberdade. É, o País da Liberdade, basicamente. Ele quer fazer um país com as pessoas o mais livres possível de qualquer tipo de estado, etc. E até programas, por exemplo, de imposto voluntário, onde você pagaria só pelo serviço que você vai utilizar de fato. É, ele quer aplicar nesse país. E digo mais, algumas empresas já investiram e querem investir mais. Até agora, está com uma proposta de investimento de 20 milhões para investimentos de energia e bancários. Está aí disponível já para eles quando eles quiserem estar aceitando. Então, basicamente, porra, Liberland, Libertade, né? É o lugar que eu quero morar no futuro. Muito bonito, cara. Eu tô emocionado agora.
É nítido, cara, é nítido. Você, quando entra nesses seus discursos muito longos assim, a gente percebe que é uma paixão que você tá sentindo no momento. Cara, que é isso, velho? O cara simplesmente pegou o lugar, declarou terra de ninguém e criou um país, cara. Porra, eu não tenho peito pra fazer isso, cara.
Cara, muito bom. O lema do país é viva e deixe viver. É praticamente o oposto do que o Paul falava, né? Que ele fala, live and let die.
Exato.
Bom, apesar de eu gostar do Paul, eu também respeito o vive e deixe viver, cara. Tranquilamente.
Na verdade, é só isso que precisava para as pessoas viverem em paz, né? Fica de boa, caralho.
É que isso também a gente sabe que não funciona, né?
Ficar de boa? Comigo funciona, cara.
Uma pessoa funciona, agora entra na sociedade. Você consegue viver só com pessoas de boa?
Cara, é a nova religião, o deboísmo. Se você ficar de boa, a vida te deixa de boa.
Não deixa.
Grande você.
Tá boa. Só um comentário à parte do deboísmo. É muito bonito, cara. Mas, velho, não vai funcionar, cara. Porque eu tenho o pensamento de que em toda sociedade, em todo pequeno grupo, sempre tem um filho da puta. Você pode pegar 5 pessoas de boa. Quando elas estão juntas, um filho da puta surge lá no meio. Uma delas vira filha da puta porque tem que equilibrar, sabe? Tem que ter um filho da puta em todo lugar. Eu não acho que tenha porque tem que ter porque é legal. Eu acho que tem porque deve ser alguma regra da vida, sabe? Porque sempre tem filha da puta, cara.
É o universo conspirando, né? Deve ter alguma coisa ali que diz: alguém aqui vai ser filho da puta.
Praticamente isso. É o que deve ser, porque eu não vejo outra maneira de funcionar. Mas tudo bem. O meu comentário sobre Liberland é esse. Assim que for disponível, eu tô mudando pra lá. Eu queria mudar pro sul ano que vem, mas eu acho que vou direto pro leste europeu, cara. Porque, porra,
cara,
tá foda, na moral.
Começa a estudar já, porque um país que fica no meio desses países aí vai falar um idioma muito escroto.
Ah, às vezes devem falar inglês também.
E você fala inglês?
Cara, eu arranho bem.
Tá bom, então.
Enfim, né? Próxima notícia então, cara.
Pode seguir.
Deixa pra você falar, mas Menino Topé se identifica quadro de 5 milhões.
Cara, não tem muito o que falar sobre isso aí. O vídeo é muito bom.
Na postagem tem o link da notícia e lá tem o vídeo no site da BBC. Jabá BBC, hein, galera? Ó, jabá aqui pro nosso parceiro BBC.
Exatamente.
Jabá gratuito na humildade aqui, sem cobrar nada.
Exatamente. BBC, ó. Tá devendo essa, hein? Ah, então, é o garotinho segurando, acho que é uma latinha de algum refrigerante e tal. Ele dá uma tropeçadinha, velho. Você olha assim e você não, fala, não fez nada.
Olha, a notícia é tão pequena e simples que eu vou até ler ela aqui. Um menino de 12 anos se envolveu em um pequeno incidente que acabou danificando uma obra de arte em um museu de Taiwan. Avaliada em cerca de 1,5 milhão de dólares, equivalente a mais 5 milhões a cotação atual em reais. O estudante tropeçou, perdeu o equilíbrio e acabou se apoiando com o braço no quadro Flores, do italiano Paolo Púrpura, do século XVII. O resultado foi um buraco na obra. O quadro é parte do acervo de 55 pinturas expostas no Museu Asiático. Minha opinião, eu ri pra caralho sobre isso.
Sem dúvidas.
Ponto 2. Não tem nada demais o quadro. São só flores desenhadas e não tem nada demais mesmo. Então, na boa, se valia 1 milhão, eu quero que vale 2 contos, velho. Na moral.
É, olha, é só manter esse quadro aí penduradinho, bonitinho. Daqui a 300 anos, esse fato vai triplicar o valor dele, já pensou? Olha, esse quadro foi pintado no século XVII e no século XXI, um garotinho tropeçou e furou. É uma relíquia que foi agredida pelo tempo e hoje tá valendo o triplo do que valia. Pense nisso.
É, isso aí.
Sabe aquela ideia? Hoje, essa roupa que você usa, daqui a 20 anos, vai ser retrô.
Pô, mas é uma roupa tão legal, cara.
Então, mas daqui a 20 anos ela vai ser retrô, cara.
Pois é, que coisa. Será que ela vai estar inteira ainda? Eu paguei R$35 essa camiseta em um boteco quando tava...
Nossa. Cara, tu compra roupa em boteco.
É.
Que tipo de alcoolismo é esse, cara? A pessoa compra roupa em boteco.
Cara, eu vou até fazer o jabá se alguém aí for do sul. Mas um bar chamado Hop and Roll em Curitiba, com muita cerveja boa. E foi tão foda aquele bar que eu falei, ah, cara, eu vou comprar uma camiseta de vocês aqui, simplesmente.
Cara, você tá recebendo dinheiro dessa galera? Fala a verdade.
Como assim, cara?
Tipo, você é o merchan man dessa porra, cara. É BBC, agora é bar de Curitiba.
Fazer assim, pessoal, se alguém aí for no Hop and Roll em Curitiba, na rua Matheus Leme, fala que você foi indicado pelo pessoal do Curva de Rio. E eles vão ficar com uma pulga atrás do orelha.
Caralho, já
que
tem promoção
é
até, já tem promoção. Que filho da puta, velho.
Cara, empreendedorismo, cara, é isso aí.
Bacana. Beleza.
Tá bom. E tá... Próxima notícia, eu vou falar também, porque você não quis falar a última, eu vou te roubar essa. Megan Fox está solteira de novo.
É.
Comentários sobre isso, cara.
Cara, ela já teve a oportunidade dela comigo, ela desperdiçou. Não, tô brincando, né?
É, óbvio que você tá brincando, cara.
Cara, a Megan Fox, ela me fez assistir 2 filmes do rapaz lá, o diretor de Transformers, esqueci o nome dele.
Michael Bay?
É, o Michael Bay. Antes dela, só quem conseguiu me obrigar a ver um filme desse cara foi a Liv Tyler, então ela tá de parabéns, cara.
Pô, a Megan Fox já apareceu em 3 filmes do Michael Bay.
É mesmo? Quais?
O Transformers 1 e 2 e o Bad Boys 2 também. Ela aparece durante 13 segundos dançando uma boate.
Já vale mais do que o filme inteiro, provavelmente.
Não, o Bad Boys é bom, cara. É, falei pra você, o Michael Bay, ele começou a fazer boss a partir do Transformers 2. Antes ele é um cara razoável até. Nem que Pearl Harbor também é uma merda, né? Foi antes.
Pois é, cara. Eu tentei assistir aquele Pain Game dele. Eu achei muito...
Pain Game é legal,
nossa,
cara.
Nossa, não consegui chegar no final do filme.
Pô, mas aí tem Armageddon, cara. É muito bom o Armageddon.
É, a Liv Tyler.
Armageddon.
A Liv Tyler, né?
É Liv Tyler, porra. E tem a trilha sonora do Steve Tyler,
obviamente. É, óbvio, né? Nepotismo foda, né? Ah, você quer usar minha música no seu filme? Então, tem minha filha aí, ó. Ela tatuando e tal. O que você acha?
Compra a filha e leva a música, tá ligado? Muito bom. Bem, se eu pudesse comprar um CD do Aerosmith e receber a Liv Tyler junto, eu compraria, velho, na moral.
Fotografia inteira.
Tranquilamente. Tudo, foda que a música é boa e a filha também, cara. O Gabo, o Steve Tyler tá de parabéns, velho, na moral. É,
mandou bem mesmo, mandou bem.
Mandou muito bem. E comentarei sobre a Megan Fox, a gente já caiu na Liv Tyler, que é melhor que a Megan Fox, mas a Megan Fox não fica pra trás de qualquer jeito. E está solteira de novo, se alguém quiser procurar aí no... Como é que chama o aplicativo, cara? Não tem Windows Phone? O Tinder. Vai dar uma olhada aí, que vai que você encontra ela, cara. É a vida. Você pode tentar encontrar a menina aí pelos cantos, sem nenhum problema.
Calma aí.
Certo?
Repete, por favor, é com T, você falou? Calma aí...
Eu não sei, o pessoal que fala aí, cara. Eu não tenho Windows Phone.
Calma aí, Megan Fox, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Beleza, toca o programa aí que eu achei, velho.
Enfim. Bem, voltou, cara?
Cara, era brincadeira, eu continuo aqui o tempo inteiro, na verdade.
Achei que você tinha ido, sei lá, abrir uma aba anônima e escrever Megan Fox, vai saber.
Olha, a aba anônima tá aberta, mas...
Tá bom, agora que já acabaram as notícias, Rafael, falei demais, cara. Puxa aí, vai.
Bom, vamos pensar. Vamos agora para estreias de filmes da semana. Essa parte tão legal do Papo Tranqueira, não é, Matheus?
É, bem legal.
Essa semana estreia o Expresso do Amanhã.
Snowpiercer.
É, me diz aí do que se trata, que eu não tenho a menor ideia, cara.
É um filme com o Chris Evans, que fez aí os últimos Capitão América, né? Os filmes da Marvel, Vingadores, etc. Parece que é baseado em um gibi que eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi esse filme em 2013, mas ele chamava Snowpiercer, e eu não sabia como é que ia chamar no Brasil. Só saindo no Brasil só agora, 2 anos depois, mas é a vida, fazer o quê? É, o que acontece? Deu uma bosta lá que tava ficando muito quente, como tá ficando agora o aquecimento global. Aí os humanos criaram uma maneira de diminuir a incidência do sol na Terra. Só que deu bosta, porque diminuiu demais. Aí o mundo inteiro entrou numa era glacial. E aí tem um trem chamado Snowpiercer, que é o nome do trem, basicamente. E ele vai atravessando continuamente a Terra, vai dando voltas. E dentro desse trem, cada vagão tem uma casta diferente. Os da frente são os ricões e os de trás são os operários, por aí vai. E o Chris Evans é um cara que tá no último vagão com o operário fudido, vai passando como se fosse um videogame, fase em fase, entre os vagões até chegar no final pra poder revolucionar tudo. É o padrão de distopia onde uma sociedade menor tem que matar os ricos pra ficar feliz. É Elysium, é Admirável Mundo Novo. Esses filmes todos é a mesma coisa, a gente sabe. Só que esse é legal também, eu gostei.
Bacana, ideia legal. Ideia legal. Vai ser um filme de ação, pelo jeito, né? Mas
é um filme de ação, claro. Cara, filme bom tem que ser de ação, porra.
Sério, a gente não vai entrar nessa discussão agora, né?
Tá bom, depois a gente faz o programa inteiro sobre isso. Acho que dá pano pra manga. E falando em ação, além dele, também vai lançar um novo Hitman, Agente 47.
É bom, esse filme novo da Fox.
É da Fox?
É da Fox.
Ah, não, cara, eu tinha esperança.
É, cara, olha, eu não sei o que achar da Fox. Estão falando muito mal do Quarteto Fantástico aí. Eu não vou falar porque eu não assisti o filme, entendeu? Então,
dizia que é celular, filha da puta. Enfim, eu tinha gostado do outro Agente 47, que é com o Timothy Olyphant.
Sim, sim.
Eu achei um filme bacana, cara.
Assim, é totalmente oposto do que é um filme stealth, né? Mas, ok.
Não, até que não. Ah, cara, pelo que eu lembro do jogo que eu joguei, que foi o Bloody Money, tem vários, né? Eu joguei o Hitman Bloody Money, que eu joguei aqui no computador, era pra Play 2 também, se eu não me engano. E, cara, mais que tinha o termo stealth, se você quisesse, você podia sair metralhando todo mundo. Matando o cara, velho.
Então, mas você tá ciente que você ganha mais dinheiro no jogo quando você faz a missão sem, por exemplo, dar nenhum tiro.
Mas eu sou um cara humilde, eu não preciso de dinheiro.
Por que se foda dinheiro? Vou matar a porra toda e é isso aí, né?
Cara, na boa, é o mundo irreal. Não é dinheiro, cara. Tem isso com babaca, é isso? Eu ganhei dinheiro no jogo. Foda-se, cara. Eu quero me divertir. E eu me divirto mais metralhando pessoas do que me esgueirando atrás de porta, tá ligado?
Não, é bem assim. Calma aí, cara. Você precisa de dinheiro pra você comprar armas. Essa é a ideia do jogo. Por isso que você tem que fazer a missão de forma mais sutil possível. Essa é a ideia. Sim.
Eu zerei o jogo na humildade.
Ah, vai tomar no cu, você é um pedreiro desgraçado. Porra, vai querer zerar Hitman dando tiro em todo mundo? Pra quê, cara?
Por que não? Mas, cara, na boa, pra mim Hitman é um quadrinho do Garth Ennis, tá ligado? Eu nunca imaginei que o cara fosse careca e tinha um código de barra nas costas. Ou será que o Hitman novo vai ter o QR Code em vez do código de barra?
Puta que pariu.
Tem que atualizar, cara.
Vai ter o QR Code.
Faz sentido na minha cabeça.
Que merda.
Cara, a gente tá acabando o tempo, Rafael. Continue aí, por favor.
Bom, teremos também a estreia de Ted 2, sequência do Ted 1, por incrível que pareça, o filme de Seth MacFarlane, que volta com o senhor Michael Berg, não é, Matheus?
Exatamente. Cara, eu vi o trailer desse Ted 2 e eu achei muito foda. Tem a trilha sonora do Public Enemy, Fight the Power! Aquilo é muito foda. E vai ter aí a Amanda Seyfried, que vai fazer a Sam L. Jackson, que é uma advogada do Ted. O Morgan Freeman tá no filme também. E o Liam Neeson vai aparecer, mas não está no trailer. Então, eu gostei bastante do trailer e acho que vai ser foda.
É bom, o Liam Neeson, cara. Liam Neeson aparecendo num filme de comédia. Muito bom, muito bom. Já é o segundo filme do Seth MacFarlane que ele faz, né?
Isso. Ele também fez os 5 Um Milhão de Maneiras de Morrer no Oeste, que no Brasil chama Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola. Ficou um trailer muito pornográfico, mas tudo bem.
O nome, no caso. Bom, cara, eu gosto do Liam Neeson. Eu, tipo, Ele é um B10, cara. Ele é foda.
E isso é legal, cara.
E sei lá, espero que ele não morra nesse filme, porque ele normalmente morre nos filmes, né? Mas vamos lá, vamos ver. Comédia, Seth MacFarlane tem boa mão pra comédia. Muito bom.
Sim. Mas é esse, Ted 2 vai sair. Eu falei, a gente tá com o tempo já fadado aqui a acabar, né?
É o General Matheus sempre atento, ó.
É lógico, cara, acredita essa merda. Dá trabalho, tem que editar essa porra hoje, fazer o quê? Bem, esse foi o último filme que vai sair. Notícias comentadas, comentários comentados. É isso mesmo, pessoal. E próximo programa, Rafael, como que vai ser? Sem falar muita coisa.
Eu não quero falar sobre isso, cara.
Traumatizante? Tá. Eu vou na cozinha, então, preparar alguma coisa pra comer. Então, vambora, certo?
Beleza, acho que a gente não precisa nem se despedir. Deixa a música subir, é isso aí.
Eu já dei umas 300 vezes pra você finalizar o programa, cara. Finaliza o programa, por favor.
Você já deu umas 300 vezes pra finalizar? Que papo é esse?
Deixas. 300 deixas.
Ah, tá, desculpa. Então, é isso aí, pessoas da internet. Obrigado por me estar ouvindo até agora. E até semana que vem com mais um Curva de Rio. E tá muito bom esse Curva de Rio, hein?
Beleza, pessoal. Falou aí. Valeu.
Até. Só dá-lhe o sol.